Dizia George Orwell que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Ora, no que respeita à proteção animal, esta afirmação não poderia ser, infelizmente, mais certeira. Senhoras e senhores deputados, só este ano já morreram em Portugal, num contexto de carbonização e incêndio em grandes explorações pecuárias, mais de 5 mil animais carbonizados. Eu repito, mais de 5 mil animais morreram carbonizados, em profunda agonia e desespero, sem que existissem sequer mecanismos que previnam a ocorrência deste tipo de catástrofes. Estes animais juntam-se a outros milhares que têm morrido em anos anteriores, todos eles vítimas de incêndios em grandes explorações pecuárias, que apesar dos riscos não estão obrigadas a ter sistemas de detecção e combate a incêndio, colocando em risco a vida não apenas dos trabalhadores, mas também de milhares de animais. Perante esta tragédia, o PAN requereu a audição da Ministra da Agricultura para perceber como poderíamos evitar que isto volte a acontecer. Mas, infelizmente, esta audição foi rejeitada pelas restantes forças políticas, com exceção do Bloco de Esquerda, por considerarem irrelevante ouvir quem detém competências nesta matéria. Mas depois, quando e bem, são retiradas competências a quem demonstra uma total inaptidão para promover o bem-estar animal, lá surgem as vozes do costume inconformadas. Este é apenas um entre muitos exemplos que demonstram que a vida destes milhares de animais não tem qualquer valor. Ou pior, que há algo sobre estes incêndios que não querem ver esclarecido. Apresentámos, por isso, um projeto de lei para que as explorações pecuárias sejam obrigadas a possuir sistemas de detecção e prevenção de incêndios, colmatando uma falha grave que, em nosso entender, a legislação tem e que põe em causa a vida das pessoas que trabalham nestes locais, mas também dos animais. Estes incêndios em explorações pecuárias devem lembrar o Governo e os grupos parlamentares de uma outra questão, que é urgente incluir, de facto, os animais nos planos de proteção civil, nomeadamente de socorro, para que não fique tudo na mesma e para que se evite todos os anos a morte de milhares de animais, e a Assembleia da República tem efetivamente a possibilidade de o fazer, viabilizando as iniciativas que estão em tramitação e apreciação nesta Casa. É esta realidade, acresce ainda a importância de garantir o bem-estar dos animais detidos e criados para fins de consumo, para que o nosso país não fique atrás de países como a Inglaterra ou a Espanha, onde corre já uma consulta pública em matéria de bem-estar animal, que vai ao encontro de uma outra iniciativa do PAN, que prevê a instalação de circuitos fechados de televisão nos matadores. Acreditamos que, desde o seu transporte até ao seu abate, os animais devem ser tratados com respeito e dignidade, o que não acontece nos matadores do nosso país, apesar da promoção do bem-estar animal ser hoje um dever incontornável dos Estados-membros da União Europeia. Mas ainda em relação à proteção animal. Recentemente, durante 3 meses, tivemos mais de 1.600 animais a bordo de um navio na costa espanhola, sem qualquer tipo de assistência médica ou veterinária, em condições absolutamente degradantes, à espera de uma solução que tardou em chegar para muitos deles. Centenas de animais morreram a bordo sem qualquer tipo de assistência médica ou veterinária. Os seus cadáveres foram lançados ao mar. Tudo por causa de uma suspeita não confirmada sequer de um surto de língua azul que bloqueou o desembarque destes animais, condenando-os a meses em alto mar, sem qualquer assistência, amontoados uns em cima dos outros e também, evidentemente, sem qualquer solução ou compromisso. Também quando o canal do Suez ficou bloqueado por causa do navio Ever Given, cerca de 20 navios ficaram também impedidos de passar e que transportavam animais vivos, prolongando assim a sujeição, mais uma vez, dos animais às condições adversas do transporte marítimo. E também aqui, senhoras e senhores deputados, iniciativa após iniciativa, vemos o bem-estar animal ser deixado para trás, atropelado pelos interesses económicos, que nada têm feito, de facto, para reforçar a proteção do animal nesta matéria. Não deixa de, por isso, de ser incompreensível que a esta altura tenhamos ainda de relembrar esta Assembleia da República de que os animais que temos que proteger não são só os animais de companhia, que independentemente da finalidade com que são detidos, todos, sem exceção, devem ter direito a um tratamento condigno e humanitário e que a este respeito esperamos que a nomeação do provedor do animal, uma medida pela qual o PAN tanto batalhou e que felizmente ficou a representar não apenas os animais de companhia, concluo já, Sr. Presidente, não apenas os animais de companhia, mas todos os animais, possa de facto vir contribuir para fazer a diferença e para reforçar a proteção animal no nosso país, porque a forma como olhamos e tratamos os animais diz mais a respeito de nós próprios enquanto humanidade do que a respeito daquilo que é a nossa condição, também ela animal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, temos 3 pedidos de esclarecimento. Muito obrigado. E para o primeiro pedido, dou a palavra ao Sr. Deputado João Moura, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Inês Sousa Real, o PAN já nos habituou que o seu ponto de vista na produção animal e das explorações animais é uma perspectiva um tanto ou quanto urbana. Uma perspectiva à semelhança do Farmville. Tem uma visão quase que idílica da criação de animais. O PAN, para além disso, tem um grande preconceito sobre o consumo de carne. Mas é um conceito um tanto ou quanto camuflado, porque comem chouriços e hambúrgueres, desde que sejam vegan. Comem salsichas e presuntos, desde que sejam vegetarianos. Comem alheiras em morcelas, desde que sejam 100% vegetais. Senhora Deputada, os ecologistas a sério, aqueles que são amigos da natureza, que são rigorosos, têm no seu pensamento uma base científica. E a questão que se coloca é que quando o PAN é fundamentalista quanto ao consumo de carne, tem-lo como uma base científica, fala com parâmetros científicos ou com base em objetivos nas suas crenças. Creio que o PAN o faz por ideologia. Se somos humanos, a nossa natureza é omnívora, é de comer carne, é de comer proteína. Bem sei que alguns optam por não o fazer, optar por proteína vegetal ou proteína sintética. Mas, senhora deputada, qual é a alternativa que temos? É o consumo da proteína, por exemplo, da soja com produção intensiva no Brasil, em que se destrói a floresta amazónica? Ou é, por exemplo, como faz Singapura, com frangos sintéticos, através de uma proteína em laboratório? Senhora deputada, aquilo que queremos aqui dizer é que o PAN não pode converter o mundo rural na sua Disneylandia agroecológica. Não pode tentar condicionar aquilo que é a produção e as explorações animais. Isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. De facto, disse-nos e falou-nos da importância do acesso a um planeta vivo. Partilhamos da preocupação que aqui nos trouxe de que a intensificação das explorações trazem problemas ambientais, mas não esperávamos, aliás, não esperávamos, não tínhamos essa expectativa, que o PAN, o que nunca fez, se preocupasse com aquilo que são a agricultura familiar, com o que são as pequenas explorações e, de facto, principalmente com aqueles que são os principais jardineiros do planeta, que são os pequenos agricultores e a agricultura familiar. A senhora deputada tem a perfeita noção de que não defende a pequena explorações, aliás, vê e diaboliza quem tem 10, 15 ou 20 cabeças de gado que contribui para a fixação do território da população, não valoriza nem compreende aquilo que é a importância da exploração pecuária, porque, senhora deputada, eu digo-lhe, garanto-lhe, que os pequenos produtores pecuários precisam de estar todos os dias na sua exploração, seja sábado, domingo, feriado, dias de festa, eles têm que lá estar todos os dias a cuidar, a olhar pelas suas explorações. E são estas explorações que criam emprego, que criam postos de trabalho, que fixam a população, que ocupam o território e que previnem os grandes incêndios. E, nesse sentido, queira saber, senhora deputada, que por cada pequena exploração que fecha, que encerra e que o PAN não defende, é mais uma grande exploração que absorve esse mercado. E nesse sentido também dizer-lhe outra preocupação, quanto ao déficit alimentar. Tem, Vossa Excelência, a noção de quanto representa mais de 1.000 milhões de euros de importação em termos de impacto ambiental, em termos de impacto na economia, na produção nacional? Tem a senhora deputada a preocupação em termos dos problemas ambientais, ou terá a ideia de que só as nossas vacas, o nosso gado é que produz gases de estufa e que os outros são elétricos e que não produzem gases de estufa criados noutros países? Não, senhora deputada. Aquilo que lhe pergunto é se acompanha, pergunto-lhe se acompanha a ideia, de, tal qual como o senhor Ministro do Ambiente...
Deputado, para terminar,
de que é mais barato comprar lá fora do que produzir cá. E já agora valorizar aquilo que é o importante papel dos técnicos da DGAV, que defendem aquilo que é o bem-estar animal e a sanidade animal e alimentar.
Muito obrigado,
e, sobretudo,
deputado.
A saúde pública, e a senhora deputada não está a proteger os animais, acima de tudo está um pouco preocupada com o bem-estar animal. Nesse sentido.
Deputado João Castro, do PS, faz favor, deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos à deputada Inês Sousa Real o tema sugerido. Gostaríamos de o abordar no âmbito do que conhecemos como produção animal. A agricultura e a pecuária constituem uma atividade económica essencial para a vida humana. A pecuária é um setor que se transformou de forma assinalável, que se reestruturou, que se organizou e preparou para os desafios do futuro. Constitui uma atividade fundamental no setor agroalimentar, responsável por uma produção segura e acessível do alimento de maior valor nutricional conhecido, presente na roda dos alimentos, o leite. É indispensável na alimentação das populações. Dela dependem muitas famílias e empresas. Hoje é uma marca de muitos dos nossos territórios, contribuindo de forma significativa para a relação do homem com a natureza e com os animais, que vai muito para além dos animais de companhia. Há longos anos que o país implementa e respeita regras de manejo e bem-estar animal. Ninguém gosta mais dos seus animais do que os produtores pecuários. Alimentam-nos todos os dias, levantam-se às horas que for necessário quando estão doentes, conhecem o seu nome, até há vacas felizes. Portugal e as suas regiões têm um forte potencial para produzir mais alimentos, sermos mais autossuficientes. Os tempos de dificuldade devem significar uma oportunidade para a implementação de políticas que contrariem o despovoamento do mundo rural e a valorização do nosso território. Em relação à pegada ambiental, a ciência hoje já demonstra que é possível reduzir drasticamente as emissões produzidas, nomeadamente na pecuária, assegurando o desidrato da alimentação. Neste contexto, Sra. Deputada, a pergunta que lhe deixo é a seguinte: no contexto óbvio da indispensável proteção da sanidade animal, qual a alternativa do PAN para os nossos territórios e para o mundo rural? Se acha mesmo que o caminho é da restrição e de imposição de uma ditadura alimentar, como tem preconizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais uma inscrição. Sr. Deputado Maria Manuel Rolo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por agradecer à deputada Inês Sousa Real por trazer esta questão a plenário. Quero também dizer que existiram aqui intervenções, nomeadamente a intervenção do Sr. Deputado João Moura, que me parece bastante estratosférica, mas vamos àquilo que nos interessa. E aquilo que nos interessa, de facto, tem a ver com esta impunidade e esta falta de fiscalização relativamente à indústria pecuária. Não estamos só, e estamos também muito a falar das questões do bem-estar animal, mas estamos também a falar de questões de licenciamento, de questões de aproveitamento do meio hídrico e também da própria poluição hídrica. E eu utilizo aqui três exemplos para percebermos como é que ainda não estamos assim tão evoluídos, senhoras e senhores deputados, no que concerne a exploração pecuária. Em Lousada existe uma pecuária que toma as margens do rio e tem mais efetivos do que aquilo que é permitido por lei. E isto continua a ser permitido. Em Marco de Canaveses, uma outra totalmente ilegal. Incomoda não só o bem-estar animal, como todos os restantes vizinhos e vizinhas que ali vivem. Mas o mais paradigmático é aquele que todos e todas conhecemos, da bacia do lixo, em que existe um compromisso por parte do Governo desta Assembleia primeiro, em 2018, do Governo em 2019, e um total recuo em 2020, quer por parte da Ministra da Agricultura, quer por parte do Sr. Ministro do Ambiente. E a questão que a gente coloca aqui neste momento é de perceber de que forma é que o PAN acompanha também este recuo total por parte do Governo relativamente a este acesso a uma impunidade e uma falta de fiscalização, porque se existe ainda esta poluição a nível da bacia do lixo, é porque estas pecuárias continuam a poder existir e a poder poluir os rios ao fim de tantos anos. E neste sentido gostava de perceber se a senhora deputada acompanha este recuo ou se continuam a trabalhar